Notícias da Assembleia.
O deputado Cássio Soares, do PSD, foi um dos campeões de votos no Legislativo Mineiro. Ele foi escolhido por 113.003 eleitores, a maioria do sul de Minas. O parlamentar, que assume o terceiro mandato, conversou com a repórter Fernanda Moura, da TV Assembleia. Acompanhe.
Entrevista.
Cássio Soares, do PSD, de Passos, no sul de Minas, foi reeleito entre os mais votados e assume o terceiro mandato na Assembleia Legislativa. Formado em economia, atuou em várias comissões, como na de fiscalização financeira e orçamentária e também na de meio ambiente. Seja bem-vindo, deputado.
Muito obrigado, presidente.
Parabéns por essa reeleição com números, foram mais de 120 mil votos, né?
Foram 113 mil votos e três.
Isso, entre os mais votados, né? Muita coisa, né, deputado? Numa campanha difícil, né, com redes sociais, com muita... Como é que foi? Como é que o senhor viu essa campanha?
Olha, Fernanda, realmente foi uma campanha diferente das demais que eu já participei, tanto quanto candidato, como apoiador também, né? Foi uma campanha mais curta e agora que... teve uma participação da mídia social, uma maneira, assim, jamais vista, né? WhatsApp, redes sociais, né? Facebook e também muitas fake news, né? Infelizmente, ainda temos esse advento que veio atrapalhar um pouco a campanha eleitoral, confundir um pouco a cabeça do eleitor e atrapalhar um pouco a forma de escolha dos candidatos.
O eleitor ainda vai ter que aprender a lidar com essa ferramenta, tanto os políticos como o eleitor, para saber o que é realmente... é verdade ou não, né, deputado?
Sem sombra de dúvida, mas mais importante que o eleitor saber lidar é a justiça ter capacidade de poder acompanhar e fiscalizar essas condições, porque é uma condição de mentiras, é uma condição de calúnia, né, tudo mais. Então a justiça tem por obrigação se desdobrar para ter mecanismos que punam essas pessoas que fazem esse tipo de campanha contrária.
Deputado, o senhor é muito jovem, já terceiro mandato aqui na Assembleia, secretário de governo, já teve essa experiência na área de defesa social também, né? E qual que é a expectativa para essa legislatura? O senhor traz já essa bagagem dos outros dois mandatos, né? Dessa legislatura que ainda continua e da próxima. Para a próxima, como é que vai ser?
Olha, Fernando, a primeira coisa é entender o recado das urnas, né? Foi uma eleição em que a população, o eleitor, deu uma resposta... muito gritante ao não reeleger diversos candidatos que eram tidos como favoritos, né, ao punir certos partidos que participaram das campanhas eleitorais. Então, entendendo esse recado, essa insatisfação, poder adequar o nosso mandato àquilo que a população espera da gente. Nós somos dignos representantes da população mineira, mas nós devemos, por obrigação, atender bem. O que eu tenho dito é que deputado estadual é um funcionário público a serviço do povo, a serviço da população. E o que nós devemos é devolver essa confiança que o eleitorado depositou na gente em forma de bons resultados e bom trabalho. E nada melhor do que estar perto do povo para ouvir os seus anseios e voltar para a Assembleia, para Belo Horizonte, fazendo essa junção junto ao governo do estado, trazendo as reivindicações do povo.
Qual que foi uma demanda, eu até perguntei isso para o deputado Dalmo também, em relação a essa campanha no interior, né, voltar para o interior, o senhor também é da região do sul de Minas, né, esse contato com a população do interior, qual que foi uma demanda grande que apareceu dos municípios do interior de Minas?
Olha, hoje o grande problema continua sendo, né, nada muito diferente, emprego e saúde. O emprego em decorrência da crise financeira que o nosso país passa, né, o número de desemprego muito grande. E a questão da saúde, que é a necessidade primeira de todo cidadão, todo cidadã. Então, nós temos isso como dever, poder cumprir. O Estado de Minas está deficitário e pendente nos pagamentos dos serviços de saúde junto aos municípios mineiros. Então, nós temos por obrigação, aí, seja quem for eleito nesse segundo turno, a gente poder trabalhar, cobrar do Poder Executivo, do Governo do Estado, honrar esses compromissos com os municípios, para dar um bom atendimento na área da saúde.
O senhor teve à frente também da Comissão de Fiscalização Financeira, né, que analisa realmente essa viabilidade orçamentária do Estado para os projetos que tramitam aqui, é da área econômica também. Como é que vê a perspectiva dessa legislatura que se inicia com a perspectiva de um rombo de mais de 11 bilhões de reais?
Olha, eu disse de forma muito simplista na campanha eleitoral, para as pessoas poderem entender o seguinte: se temos uma crise financeira dentro de casa, a gente economiza, a gente toma um banho mais rápido, a gente troca a carne de boi pela carne de frango, que é mais barata, tudo. E da mesma forma tem que ser feito no Estado. Se o Estado está passando por dificuldades financeiras, a arrecadação ela é menor do que as despesas, temos que cortar as despesas dentro daquilo que é possível, né? O que é mais supérfluo ali, o que é mais necessário cortar-se. E isso é fundamental, porque o que é necessário é continuar os investimentos na área finalística, na escola pública, para que a gente tenha bons alunos, que a gente tenha bons jovens se formando, na prestação de serviço na área da saúde, aquilo que eu disse anteriormente, quem tem um doente em casa tem pressa, precisa de um bom atendimento na área da saúde, e o Estado não pode perder essa capacidade de investimento. E para que isso aconteça, deve-se reduzir as despesas na área meio, né, naquilo que é exageradamente hoje custeada pelo poder público.
Deputado, a Assembleia, que se iniciará em 2019, terá 31 novos parlamentares, muitos jovens como o senhor, né? Vem de partidos que não tinham representação aqui antes, Partido Novo, PSL, 28 partidos, né? Sim. Uma pluralidade muito grande, uma fragmentação muito grande. Como é que o senhor vê a atuação diante desse cenário?
Olha, eu vejo com muito otimismo, né? Espero que todos os que estão chegando agora, que eles venham com muito vigor para poder representar bem Minas Gerais, né? Todos eles eleitos com voto popular, com uma representação de vários cantos do nosso estado e que deixe a campanha eleitoral para trás, né? O que eu tenho dito também para os colegas é assim, passado a disputa eleitoral, fomos a campo, brigamos por voto e tudo mais, agora é pensar em Minas Gerais. A gente poder pensar numa população mineira que já está muito sofrida e que depende do nosso bom desempenho aqui na Assembleia e do bom desempenho também do Poder Executivo. Então nós temos que somar esforços agora, poder juntar esses 28 partidos, alguns deles vão deixar de existir com a cláusula de barreira, possivelmente vão se fundir a outros partidos. Não creio que nos próximos anos nós permaneçamos com esses 28 partidos, né? Mas que é necessário a harmonia entre todos. Claro que a divergência de pensamentos existem e ela é até salutar para a permanência da democracia, mas nós devemos pensar na população mineira acima de tudo.
E é possível chegar a um consenso? A Assembleia é o espaço de procurar esse consenso, né?
Sem sombra de dúvida.
Para que os projetos sejam aprovados, né?
Com certeza sim, né? Eu acho que o papel de fiscalização nosso ele é soberano, nós temos que ter essa condição como fato primeiro, mas temos que pensar naquilo que é bom para o povo, né? É claro, as diferenças existem, mas nós temos que ter o que nos une, que é o bem-estar da população mineira. Como fazer isso? Analisando bem os projetos, podendo fazer as comissões funcionarem da melhor maneira possível, né? A interiorização desse trabalho do Legislativo Mineiro, poder chegar até as pessoas, até os menores rincões do Estado, e a gente poder devolver à população em forma de resultados, essa confiança depositada.
Deputado, nós ainda não temos ainda o nosso governador definido, mas o senhor que já esteve do lado de lá, sendo secretário de governo, e aqui como parlamentar em 3 mandatos. Esse diálogo, como deve ser esse diálogo, na opinião do senhor, entre o executivo, né, que se iniciará também junto com a nova Assembleia, e o legislativo?
Olha, antes de mais nada, respeitoso, né? O governador será eleito no dia 28, a Assembleia tem que acolher a decisão das urnas, é óbvio, né? E ter uma relação respeitosa, seja quem for eleito. E da mesma maneira, o próximo governador respeitar o poder legislativo. Nós já fomos eleitos, temos já uma composição para a próxima legislatura, somos 77 representantes do povo, que merecemos todo o respeito também por parte do próximo governo. E essa relação, eu tenho certeza que, tendo respeito como princípio primeiro, nós teremos uma boa relação nos próximos 4 anos.
Mesmo porque o legislador é também o fiscalizador do executivo, né?
Sem sombra de dúvida, né? E não o inverso, né? Nós temos aqui a formação, a responsabilidade de poder conduzir bem esse poder legislativo e tenho certeza que assim o faremos, né? Conheço os que foram reeleitos, conheço alguns que foram eleitos pela primeira vez e tenho certeza que nós vamos nos entrosar e fazer um bom mandato nos próximos 4 anos.
Outras entrevistas com os deputados da 19ª Legislatura estão disponíveis na página da Rádio Assembleia ou da TV Assembleia no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribelli.